a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 11 de setembro, hoje aqui na capital americana. Estamos com bom tempo. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O Irão saúda o afastamento de John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O corpo de Robert Mugabe regressa ao Zimbábue, onde o presidente que o derrubou lhe faz um elogio público. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A justiça vai estar em foco. Antigo homem forte do regime de Eduardo dos Santos, o general José Maria, está em tribunal. Temos uma reação.
E isto foi por grupo de desavenças entre os generais. Isso não tem nada a ver com a justiça. O que eles querem é humilhar o José Maria.
Antigo secretário-geral do MPLA e governador do BIE, acusado por a antiga administradora de ordenar desfalques, enquanto em Benguela, destacada entidade está também nas barras do tribunal. Há já um candidato à presidência da UNITA e critica asperamente como está o partido.
Queremos desfazer essa imagem da UNITA, de que não honra com os seus compromissos, cultura de desrespeito ao direito, aos princípios da democracia.
Sarampo na Lua da Norte, hoje vamos ter a versão das autoridades. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Um porta-voz do governo iraniano disse que a demissão do conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, poderá permitir ao presidente Donald Trump lidar com o Irão de um modo que disse ser menos tendencioso. Ali Rabiei disse que Bolton era um símbolo de políticas agressivas e animosidade para com o Irão. Entidades do governo iraniano, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, têm repetidamente acusado Bolton de ser uma pessoa que se opõe ao diálogo para resolver as tensões entre os dois países. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse, contudo, ontem que o afastamento de Bolton não vai mudar a política externa do presidente. Os restos mortais do ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, chegaram hoje ao aeroporto de Harare, onde se encontrava uma guarda de honra e cerca de 2 mil apoiantes, familiares e entidades governamentais. A viúva de Mugabe, Grace, sentou-se ao lado do atual presidente Emmerson Mnangagwa, enquanto uma banda musical entoava uma música gospel. Mnangagwa, que afastou Mugabe do poder num golpe militar, saudou, contudo, o antigo presidente como um símbolo do panafricanismo, o pai da nação, acrescentando que o seu trabalho e ideologia continuarão a guiar o país. Vários chefes de Estado deverão participar na cerimónia oficial fúnebre no sábado, mas continua a desconhecer-se onde será sepultado no domingo. No Sudão do Sul, o presidente da República, Salva Kiir, e o líder rebelde, Riek Machar, concordaram em formar um governo de transição a partir de novembro, revelou hoje o ministro da Informação. Michael Makuei-Lues disse que as delegações do governo e dos rebeldes discutiram questões menores e definiram o dia 12 de novembro como data para anunciar um novo governo de transição. Kiir e Machar, que chegaram a liderar um governo antes do divórcio que deu origem à guerra civil, assinaram um acordo há um ano que pôs fim à guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Iniciou-se hoje em Luanda o julgamento do antigo chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar, o general José Maria. José Maria é acusado de ter desviado documentos após a sua exoneração e recusado a devolvê-los, incorrendo assim no crime de insubordinação. Alguns dos documentos são relativos à Batalha do Cuito com a Naval e, segundo a acusação, teriam custado ao Estado mais de 2 milhões de dólares. Na acusação, refere-se o nome de um cidadão moçambicano, sul-africano, luso, também como receptor desses fundos. A defesa do ex-chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, que é acusado, portanto, dos crimes de insubordinação e extravio de documentos, aparelhos ou objetos que continham informações de caráter militar, pediu hoje a sua absolvição. O advogado Sérgio Raimundo pediu a absolvição de José Maria por, segundo disse, não ter praticado os crimes de que vem acusado. O primeiro dia do julgamento foi marcado pela decisão do juiz de não permitir a jornalistas a gravação, filmagem e fotografias dos procedimentos. Cócomo Cuta.
O antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General António José Maria, que se encontra em prisão domiciliar e arrisca-se em 2 a 8 anos de prisão como autor de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de caráter militar e insubordinação. O primeiro dia serviu apenas para a leitura da acusação do Ministério Público, despacho de pronúncia e a contestação da defesa. Em reação ao início do polêmico julgamento de Zé Maria, o jurista Pedro Capracata entende ser uma retaliação de desavença entre generais angolanos.
A leitura que eu tenho é que esse é um ato de retaliação. E isto é produto de desavenças entre os generais. O que o general Zé Maria foi enquanto chefe, o comportamento dele para com os outros e agora os outros para com ele. Isso não tem nada a ver com a justiça.
Capracata lembra que no passado o general Zé Maria humilhou vários outros generais e por isso arrisca-se numa pena de 8 anos.
Isso porque o que eles querem é humilhar o Zé Maria, o general Zé Maria, da mesma forma que, no segundo entender dos seus autores, ele também humilhou-se numa altura em que ele era certo.
Já Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, reagindo à proibição da recolha de fotos, áudios e vídeos naquele julgamento, entende que ficará difícil os jornalistas ilustrarem melhor os factos no julgamento e questiona o que se quer preservar com esta atitude.
Se, por um lado, o juiz entende que não deve-se gravar a audiência toda total, provavelmente pode ser compreensível, para não se expor a uma ou outra situação, mas agora, impedir que se gravem, pelo menos, imagens que possam ilustrar a peça jornalística, na verdade, aí estamos a ser forçados a ter que fazer um trabalho sem que não poderá não estar completo. Agora, nós podemos consentir que o juiz nos impeça de gravar a audiência toda, mas já não podemos consentir, por exemplo, que nos permite tirar algumas imagens que possam servir para nós ilustrarmos, por exemplo, a nossa peça jornalística.
Cócomo Cuta, Luanda.
Obrigado, Cócomo Cuta. Nós vamos continuar a seguir este caso, sem dúvida. Vamos continuar com a justiça. O antigo secretário-geral do MPLA, Boa Vida Neto, foi esta terça-feira apontado pela ex-administradora do município de Xinguar, Beatriz Napende Diniz, de ter sido o mandante de crimes de que ela está a ser acusada, quando, portanto, Boa Vida Neto era governador da província angolana do Bié. Presa desde dezembro de 2018, a antiga gestora municipal e mais outros 21 arguídos respondem pelos crimes de peculato, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, participação em negócios e tráfico de influência e de terem defraudado o Estado angolano em quase 297 milhões de kwanzas. Mas agora, ela diz que tudo o que fez foi por ordem de Boa Vida Neto. A questão que se levanta é, há provas disso? Ou não? Venâncio Rodrigues.
Diante do juiz do Tribunal Provincial, Beatriz Diniz negou esta terça-feira qualquer responsabilidade nos crimes de que é acusada, com o argumento de que os atos que praticou foram em cumprimento de ordens de Álvaro de Boa Vida Neto. Boa Vida Neto foi secretário-geral do MPLA, cargo de que foi afastado em junho de 2019, sem que fossem avançadas as razões que terão levado a sua substituição por Paulo Pombolo. Boa Vida Neto foi o primeiro dirigente do MPLA a manifestar-se contra a prisão de membros do seu partido indiciados nos crimes de corrupção, tendo defendido que todos eles fizeram parte do mesmo sistema. O jornalista Lídio Manuel admite que a tendência dos réus em atribuir culpas a terceiros é uma estratégia dos advogados dos réus. O analista entende que as acusações de Beatriz Diniz têm de ser suportadas com documentos, sob pena de não serem consideradas como provas.
Começou-se a registrar a partir do momento em que ele foi arrolado como declarante no processo do Augusto Tomás. Nessa altura já se notava, havia já sinais de que ele seria entregue às feras. E praticamente o que foi o administrador ou o que disse, numa perspectiva, portanto, de uma fuga para frente, não é? Portanto, tentar responsabilizar tanto determinados gestores. Mas não basta, quer dizer, é preciso fazer uma prova material disso, que eles foram orientados a fazer. E a prova material é justamente a prova documental. Se for orientações verbais, as orientações verbais, portanto, elas são facultativas, né? As pessoas acatam se quiser ou não.
Por sua vez, o jurista Pedro Capracata considera que as declarações da antiga administradora fazem todo sentido, considerando a sua condição de executora das orientações do seu superior hierárquico.
O gestor é o governador. Se a administradora aponta o governador como tendo ordenado ou tendo conhecimento dos atos praticados, isto é inegável, uma vez que é essa pessoa que detém o poder decisório. Agora, pode haver excessos ou prática de atos que estão além da ordem ou das decisões do governador.
Vinícius Rodrigues, desde Luanda, para a Voz da América.
E agora, em Benguela, já está em tribunal o processo relativo a suspeitas de desvio de fundos na delegação provincial do interior em Benguela, com o antigo chefe dos recursos humanos, Moisés Calaueio, expulso da corporação, acusado de ter inserido na folha de salários trabalhadores do seu hotel. Uma fonte judicial diz que a tramitação interna pode, se for o entendimento do juiz de causa, avançar para julgamento em breve. O advogado de defesa acusa a Procuradoria de aquilo que chama uma ânsia de prender, João Marcos.
Fontes do Serviço de Investigação Criminal, de onde o processo seguiu para o tribunal, disseram que o arguído, que cumpriu alguns dias de prisão preventiva, terá inserido na folha de salários do interior vários fantasmas, entre os quais funcionários do seu hotel, que também chegaram a estar encarcerados. O vencimento médio, segundo investigadores, era de 500 mil kwanzas, quase 20 vezes mais do que o salário mínimo nacional, e equivalente, a título de exemplo, ao salário de um vice-governador. São ordenados que, conforme completam as fontes, acabavam por engordar os cofres de Calaueio, suspeito de ter engendrado a fraude financeira há 10 anos. À Voz da América, sem entrevista gravada, o seu advogado, José Faria, confirmou a nova etapa deste processo, admitindo que a qualquer momento possa ser notificado pelo tribunal no segmento do expediente interno. Dias antes, entretanto, Faria, em declarações à Rádio Igreja de Benguela, após ter conseguido a libertação dos gestores do Hospital do Lobito, alertava para o que considera ser vontade de prender a reinar na PGR.
Devemos saudar aqui alguns magistrados do Ministério Público que fazem um bom trabalho, mas alguns determinados magistrados do Ministério Público têm uma ânsia de prenderem para depois investigarem. Outros não sei porque é que são movidos, de que tipo de paixões, de retaliações e outras coisas mais, porque não faz sentido quando tu não encontras um elemento probatório, não encontras a pessoa a cometer o crime em flagrante delito, imediatamente tu prendes.
Estas palavras mereceram uma reação do Procurador-Geral da República, titular de Benguela, Herculano Xilanda, ao confirmar a existência de processos de peculato já em tribunal.
Não há na PGR magistrados com a vontade de prender. O magistrado, desde a sua função, com obediência à lei e à sua consciência. Uma coisa é o processo, uma coisa é a linguagem do advogado. O advogado defende o interesse do cidadão, o interesse do seu constituinte.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Só para clarificar que esse caso a que o João Marcos fez referência do Hospital do Lobito é o caso de três membros da direção do hospital detidos a 30 de julho por indícios de crime de peculato. Os três foram libertados, conforme nos disse o João Marcos. E agora vamos falar de política. A escassos dias para o início da apresentação das candidaturas a presidente da UNITA, há poucas certezas. A UNITA está a realizar as suas jornadas parlamentares na Huila e o Manuel José aproveitou para tentar saber quem serão os candidatos à presidência. Manuel.
A abertura das candidaturas à presidência da UNITA começa na próxima segunda-feira, dia 16. O congresso do maior partido na oposição em Angola acontece em novembro em Luanda. Isaías Samakuva mantém-se calado, não avança se vai para um novo mandato à frente dos destinos da UNITA. Adalberto da Costa Júnior, atual líder do grupo parlamentar, Raul Dando, vice-presidente, José Pedro Cachiungo, prefere esperar pelo dia oficial de abertura formal das candidaturas. O general Lucamba Paulo Gato disse à Voz da América, sem gravar entrevista, que o seu silêncio é muito mais importante que os demais candidatos. E quem não se cala é o outro general, Abílio Camalata Numa, diz que...
Vamos candidatar, eu serei candidato. Já andamos aqui a ver as forças com que contar e também os concorrentes. Temos uma proposta para o país, internamente também, para o partido, e estamos prontos para esse embate.
Mas afinal, o que de concreto pretende o general com esta candidatura? Perguntamos.
É lutar exatamente pelo projeto da UNITA, que neste preciso momento ganhou uma roupagem não própria. Queremos desfazer essa imagem da UNITA, de ser um partido que não honra com os seus compromissos, uma UNITA que já vestiu a roupagem da cultura de desrespeito ao direito, aos princípios da democracia, factos que têm atrasado, de facto, a consolidar o nosso Estado Democrático de Direito. É contra isso que eu proponho-me a lutar.
E mais disse o único candidato assumido.
Muita gente fala Angola do futuro, mas no futuro não colocamos nada. Fala-se Angola do futuro, mas não se colocam ideias nenhumas. E eu quero exatamente colocar ideias fundamentais sob esta base, fazermos as reformas que se impõem, quer ao nível do Estado, da própria Constituição, etc, etc.
A partir das terras altas da Xela, na Huila, Manuel José, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos em onda média, em onda curta, estamos também em várias rádios FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos estar também com outras rádios FM na Guiné-Bissau e com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, temos também uma página no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibukubuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Há uma semana atrás, nós noticiámos aqui na Voz da América que mais de 200 pessoas tinham morrido de sarampo em Muxinda, na Luda Norte. A epidemia e mortes, em grande escala, foram denunciadas por autoridades locais e confirmadas por um padre da Igreja Católica que disse que, com efeito, estavam a registrar muitas mortes. Mas agora, diz-nos o Armando Chicoca, as autoridades desmentem categoricamente isso e dizem que crenças tradicionais estão a impedir crianças de serem vacinadas. Armando Chicoca.
diretor do Gabinete Provincial de Saúde do Governo da Lunda Norte, Jim Yunga, nesta terça-feira, reagindo às recentes denúncias dos sobas, padres, pastores de igrejas e da sociedade civil, que alegam haver muitos óbitos em consequência do surto de sarampo naquela região.
Um soba que falou, eu falei com o diretor, que disse que morre 80 pessoas por dia na Munchinda por causa de sarampo. Parabéns. Ele tem que mostrar onde é que estão essas pessoas que estão sendo enterradas, porque isso não é verdade. Falaram que não é verdade, não é porque eu sou diretor provincial, não é verdade mesmo. O que é que acontece no Capenda? Sim, há casos de sarampo. Nós, no hospital, eu estou em Luanda, mas no hospital, até onde eu sabia, dados reais, tinham passado 29 casos de sarampo, onde tinha havido 3 óbitos.
Aquele responsável disse ainda que o número que as autoridades tradicionais apresentam não corresponde à verdade.
A ignorância com tabus culturais. O que é que um governo tem que fazer quando é esse tipo de caso? O que se faz mundialmente é bloqueio. A casa de sarampo, nós estamos a fazer isso. Tem vacinas lá. As pessoas estão a fugir com as crianças nas lavras porque as seitas religiosas dizem que a vacina traz doença. Isso não ajuda. O governo não tem culpa nenhuma. O próprio administrador esteve lá a falar no Mochila para sensibilizar a autoridade internacional. Trazem as crianças para vacinar. Porque, meu, se você tem vacina, se você não vai trazer sua criança, o governo não é culpado, porque a sua criança vai morrer. Vamos falar a verdade, em linguagem terra-terra. O diretor municipal lá me disse, é Dr. Fazem Clister de Liamba. Como é Clister de Liamba para dar a criança? Epa, agora, que há 80 mortos, ok? Eu só posso falar de mortos oficiais, aquele que foi no hospital. O que não foi no hospital, eu não tenho se morreu de salário, se morreu de malária, se morreu de diarreia, se morreu de hipertensão. Não posso falar isso. Seja jornalista, seja professor, seja médico, seja soba, seja padre, pastor, bispo, temos que ajudar para tirar as pessoas ao que eles pensam. Há pessoas que ainda não têm esse nível que você tem hoje com o Carmando e eu. Então, se você vai levar a fugir com a criança, não. E isso não é porque eu ouvi falar, é até mesmo muitas vezes na cidade.
Diretor do Gabinete Provincial de Saúde do Governo da Lunda Norte, Jim Yunga. Zeca Mujima, do Movimento Protetorado do Lunda Chokwe, disse a Voz da América.
Diretor da Saúde, por que não se desloca lá na Munchinda, onde estão acontecendo as mortes, mas está a falar a partir de Luanda? A prova no terreno é outra.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página esportiva, vamos começar com os Jogos Africanos de Qualificação para o Mundial de Futebol. Isto porque vai haver 4 países a falar em português na segunda ronda de qualificação. Cabo Verde já estava qualificado para a segunda fase e ontem juntaram-se Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. O 5º país africano de língua portuguesa, São Tomé, foi eliminado pela Guiné-Bissau. Mas ontem pregou um susto aos guineenses. Estava a ganhar por 1-0 o intervalo em Bissau. 2 golos de Joseph Mendes na segunda parte deram a vitória aos guineenses, que já haviam um ganho na primeira mão por 1-0. E quem é Joseph Mendes? Joga no Ajaccio, uma equipa da segunda divisão da França, baseada na ilha da Córsica. E Joseph Mendes não nasceu na Guiné-Bissau, nasceu em França. Mas é guineense e marca golos. Não podíamos deixar de fazer aqui referência ao que se passou ontem em Harare, onde o Zimbábue recebia a Somália, depois de perder sensacionalmente a primeira mão por 1-0. Pois ontem, Zimbábue marcou aos 77 minutos, anulou, portanto, essa vantagem da Somália, mas a 5 minutos do fim, Somália iguala e há festa grande no Banco Somali. 1 minuto depois, a 4 minutos do fim, Zimbábue adianta-se 2-1. Mas isso não chega para passar. E já no tempo dos descontos, novo golo do Zimbábue. Bye bye Somália, verdadeiramente dramático. Agora vamos para a segunda fase de qualificação. 40 nações divididas em 10 grupos. Os vencedores dos grupos avançam para a terceira ronda, que é disputada em sistema de eliminatória, e de onde sairão os 5 representantes para o Mundial de 2022. Para já, contudo, vamos aguardar pelo sorteio para os 10 grupos, onde estão lá, portanto, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. Agora vamos para a Europa, para os jogos de ontem de qualificação para o Euro 2020. Ontem, Portugal foi à Lituânia vencer, à vontade, 5-1, 4 golos de CR7, Cristiano Ronaldo. O jogo estava empatado ao fim do primeiro tempo, mas a segunda parte foi outra história. Com esses 4 golos, Cristiano Ronaldo aproxima-se do recorde do iraniano Ali Daei, que marcou 109 golos ao serviço da seleção iraniana. Ronaldo ontem aumentou para 93 o número de golos ao serviço da seleção de Portugal.
Para mim é um orgulho representar a seleção. Estamos a passar por um bom momento. Eu estou a passar por um momento. A equipa esteve bastante bem hoje, como esteve também contra a Sérvia. E a desfrutar deste momento, não só por ter marcado os golos, mas por ver o nível que a equipa tem demonstrado nos últimos anos. Por isso, estou muito feliz por isso. Os próximos 2 jogos, um em Portugal e o contra Luxemburgo, depois fora contra a Ucrânia. Acho que se ganharmos mais 1 dos jogos, acho que já é suficiente.
Portugal está em segundo lugar no seu grupo, a 5 pontos da Ucrânia, que tem, contudo, mais um jogo. O próximo jogo de Portugal é contra Luxemburgo. Deve dar para Ronaldo marcar mais golos. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Importantes 3 pontos para dar sequência à vitória da Sérvia, porque senão não teria significado. E estamos mais perto, 4 finais para disputar e 4 vitórias para conquistar, para chegarmos ao fim em primeiro lugar.
Fernando Santos já parecia um pouco cabisbaixo. Perguntaram-lhe depois sobre os 4 golos de Ronaldo.
Que é o melhor do mundo. Isso é a prova clara e inequívoca que é o melhor jogador do mundo.
Fernando Santos e a sua opinião sobre Cristiano Ronaldo, que é sem dúvida um grande goleador. Há uma nova acusação de Moçambique de que é uma das grandes rotas do tráfico de drogas e que fundos foram usados no boom de construção civil que se viveu na capital e outros locais. Ramos Miguel.
As Nações Unidas afirmam que Moçambique se tornou um corredor de grandes volumes de drogas, principalmente heroína, o que para o analista Fernando Mbanzi é uma verdade.
O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, disse diretamente que os agentes da polícia da República de Moçambique estavam envolvidos em ações de tráfico de drogas.
Por seu turno, o analista Francisco Matinho.
Grande parte desse parque imobiliário era fruto do tráfico. A economia moçambicana não gerava dinheiro suficiente que é para justificar os níveis de corrupção que havia em Maputo.
Eu pude para a voz da marca Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão do tráfico de drogas através de Moçambique. Chamo também a atenção para a terceira meia hora, onde hoje na agenda africana vamos falar da figura de Robert Mugabe, o antigo presidente do Zimbábue, que morreu há dias em Singapura. O seu corpo regressou hoje à Harare. Portanto, vamos falar de quem foi e o seu significado, Robert Mugabe. Até o início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Lisa James, Kimpela Utela. Amanda Cartwell.
I don't wanna be a friend in my mind.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Estamos já 11 de setembro. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Ao microfone, nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Um porta-voz do governo iraniano disse que a dimissão do conselheiro de segurança nacional americano John Bolton poderá permitir ao presidente Donald Trump lidar com o Irã de um modo menos tendencioso. Os restos mortais do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, chegaram hoje ao aeroporto do Harare, onde se encontrava uma guarda de honra e cerca de 2 mil apoiantes, familiares e entidades governamentais. A nossa emissão está em onda média em Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Climano com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, +1 908 652 4584. Na produção da emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Dan Crafton. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Um porta-voz do governo iraniano disse que a demissão do conselheiro de segurança nacional americano John Bolton poderá permitir ao presidente Donald Trump lidar com o Irão de um modo que ele descreveu de menos tendencioso. Ali Rabiei disse que Bolton era um símbolo de políticas agressivas e animosidade para com o Irão. Entidades do governo iraniano, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros Mohammad Javad Zarif, têm repetidamente acusado Bolton como uma pessoa que se opõe ao diálogo para resolver as tensões entre os dois países. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse, contudo, ontem que o afastamento de Bolton não vai mudar a política externa do presidente.
Os restos mortais do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, chegaram hoje ao aeroporto de Harare, a capital daquele país, onde se encontrava uma guarda de honra e cerca de 2 mil apoiantes, familiares e entidades governamentais. A viúva de Mugabe, Grace, sentou-se ao lado do atual presidente Emmerson Mnangagwa, enquanto uma banda musical entoava uma canção gospel. Mnangagwa, que afastou Mugabe do poder num golpe militar, saudou o antigo presidente como um símbolo do panafricanismo, o pai da nação, acrescentando que o seu trabalho e ideologia continuarão a guiar o país. Vários chefes de Estado deverão participar na cerimónia oficial fúnebre no sábado, mas continua a desconhecer-se onde Mugabe será sepultado no domingo.
No Sudão do Sul, o presidente da República Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar concordaram em formar um governo de transição a partir de novembro, revelou hoje o ministro da Informação. Michael Makuei-Lueth disse que as delegações do governo e dos rebeldes discutiram questões menores e definiram o dia 12 de novembro como uma data para anunciar um novo governo de transição. Kiir e Machar, que chegaram a liderar um governo antes do divórcio que deu origem à guerra civil, assinaram um acordo há um ano que pôs fim a uma guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas, deslocou um terço da população e destruiu a economia.
Os Estados Unidos assinalam hoje o aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos quais mais de 3 mil pessoas perderam a vida em Nova York, Virgínia e Pensilvânia. O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump saíram ao exterior da Casa Branca para observar um minuto de silêncio às 8 horas e 46 minutos, quando o primeiro de dois aviões desviado por terroristas da Al-Qaeda embateu contra a World Trade Center em Nova York. Mais tarde, Trump falou no Pentágono, em Virgínia, nos arredores de Washington, às famílias das 184 vítimas mortais no ataque com outro avião. Em Nova York, na cerimónia anual no local onde estava o World Trade Center, foram lidos os nomes das pessoas mortas. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, deslocou-se à Pensilvânia, ao local onde um outro avião desviado pelos terroristas se despenhou.
E agora na Flórida, na capital da Flórida, Tallahassee, várias pessoas foram esfaqueadas na manhã desta quarta-feira. A polícia revelou que um suspeito está preso, mas ainda não há informações sobre os motivos do ataque. O ataque ocorreu logo após as 8h30 da manhã, na empresa Dyke Industries, de acordo com o Departamento de Polícia. Desconhece-se por agora o estado de saúde das 6 vítimas. A DAC ainda se distribuiu materiais de construção residencial e comercial, como portas e janelas.
Em direto a partir de Washington, transmitimos esta emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos, iremos falar do dilema de tráfico de drogas em Moçambique e críticas na Guiné-Bissau em relação ao papel da comunidade dos países de língua portuguesa neste país. Moçambique ainda lida com o impacto do ciclone Idai no centro de Moçambique, com as Nações Unidas a prometerem mais apoio. Iremos também novamente falar do 11 de setembro e também do funeral de Robert Gabriel Mugabe, o presidente do Zimbábue, cujos restos mortais já se encontram em Harare, a capital do país. 13 horas 36 minutos. Em Moçambique, esquemas de corrupção envolvendo agentes do próprio Estado estão a dificultar o combate ao tráfico de drogas, dizem analistas. Detalhes com o Ramos Miguel.
As Nações Unidas afirmam que Moçambique se tornou um corredor de grandes volumes de drogas, principalmente heroína, o que para o analista Fernando Mbanzi é uma verdade.
A partir dos episódios que temos estado a acompanhar, a partir das detenções e de outros sinais que envolvem situações de anos, dá para chegar a uma conclusão de que realmente o tráfico de drogas é um problema sério neste país. E estudos internos também já provaram que efetivamente muitas fronteiras nossas servem de alguma maneira como pontos de entrada e de saída de substâncias proibidas, como a droga.
Mbanzi afirmou que sem o trabalho sério de luta contra a corrupção no seio das instituições que devem combater o tráfico de drogas nas fronteiras, incluindo aeroportos, Moçambique será sempre um grande corredor. As autoridades reconhecem isso, mas nada fazem para inverter o cenário, acusou Fernando Mbanzi.
O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, disse diretamente que os agentes da polícia da República de Moçambique estavam envolvidos em ações de tráfico de drogas, em ações de facilitação, tanto de entrada de pessoas, assim como de passagem de drogas, incluindo até passagem de produtos da fauna, até de pessoas também sem os devidos documentos de viagem.
Por seu turno, o analista Francisco Matinho considera a corrupção um grande obstáculo à luta contra o tráfico de drogas, fenómeno que em Moçambique esteve ligado ao boom que se registrou no setor da construção nos últimos anos em Moçambique, tal como foi reconhecido por um prominente procurador do país, Augusto Paulino.
Grande parte deste parque imobiliário era fruto do tráfico. A economia moçambicana não gerava dinheiro suficiente que é para justificar os níveis de função que havia em Maputo.
E qual tem sido a atuação das autoridades relativamente a essa questão?
O governo já não esconde. Nós temos em Moçambique um problema grave, que é o problema da corrupção. Ainda ontem mesmo, o comandante-geral da polícia, Bernardino da Rafael, esteve na formatura na 11ª Esquadra e reconheceu lá que o aeroporto tinha sido transformado em Bumbanengue, que em português significa mais ou menos um mercado informal, né? Em que passa por ali droga, passa por ali produtos protegidos faunísticos, assim por diante. Quer dizer, isso é um problema da corrupção generalizada. Tudo isso passa por ter um judiciário muito forte.
Para Laurentino Macuaco, eventualmente, alguns dos hotéis de luz construídos no norte de Moçambique resultaram do dinheiro da droga.
A entrada, normalmente, dessas grandes quantidades de droga é a partir de Nampula, de Nacala e de Cabo Delgado. Se for a ver na província de Nampula, até hoje encontra lá grandes construções, sobretudo hotéis de luz, de alguma forma acabam ficando às mostras, não é? Então, questiona-se qual é que é o interesse desses tais proprietários em construir esses hotéis.
Pois.
Então, pressupõe aquilo lavagem de dinheiro proveniente desse tráfico.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando de Maputo sobre a problemática de drogas. O Papa Francisco destacou hoje a coexistência interreligiosa em Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurícias, três países que visitou nos últimos 10 dias. Na audiência geral e diante de dezenas de milhares de fiéis em Roma, Francisco agradeceu a Deus por permitir que, nas suas palavras, fizesse uma visita como um peregrino de paz e esperança e agradeceu a todos por terem recebido com muito amor e carinho. O Papa Francisco acrescentou, e citamos, em Moçambique foi lançar sementes de esperança, paz e reconciliação numa terra que sofreu tanto no passado recente devido a um longo conflito armado e que na primavera passada foi atingida por dois ciclones que causaram danos muito sérios. A Igreja continua a acompanhar o processo de paz que deu um passo em frente no dia 1 de agosto com um novo acordo entre as partes, declarou o líder da Igreja Católica, Papa Francisco. Na Guiné-Bissau, analistas criticam o papel da comunidade de países de língua portuguesa. Tal acontece numa altura em que o secretário-executivo da organização visita este país da África Ocidental e de expressão portuguesa. Timóteo Sabambunde diz que a presença da comunidade dos países de língua portuguesa na Guiné-Bissau é tida como uma simples aparência diplomática. Detalhes com Lassana Kassama.
O analista referiu ainda ao mais recente caso de golpe de Estado de 12 de abril de 2012, em que a CPLP recuou face à intervenção da CDAO no cenário.
A CPLP exigia que a Guiné-Bissau retornasse ao status quo anterior ao golpe de Estado daquele ano, enquanto que a CDAO defendia, digamos assim, a retomada da Guiné-Bissau ao concerto das nações, aceitando, ou seja, reconhecendo as condições que haviam se criado depois da consumação do golpe.
Senhor, isso não é um elemento que prove, de facto, que em termos de protagonismo, a CPLP perdeu muito terreno face à CDAO?
Sim, é isso que eu ia dizer.
Mas havia momentos em que a CPLP esteve bem e mais ativa na Guiné-Bissau. Lembrou, por seu lado, o jurista Silvestre Alves, na altura representante da Junta Militar a nível internacional, que veria afastar Nino Vieira do poder.
A CPLP estava na sua pujança máxima, desde logo por papel de salvamento, a operação de salvamento que fizeram, portanto, a evacuação dos civis, dos cidadãos que estavam em perigo. Portanto, isso abriu as portas para uma certa intervenção, um certo protagonismo. Mas pouco a pouco, portanto, a CDAO, que era a força próxima, portanto, a comunidade de integração mais efetiva, devido à sua proximidade, começou a ganhar espaço e foi ganhando até a instalação da força militar. Aí começou a consolidar o seu papel, a sua capacidade interventora para a resolução do problema guineense.
Desde então, segundo algumas considerações, o papel da CPLP na Guiné-Bissau não foi mais além de que uma peça figurativa. Silvestre Alves acredita, entretanto, que a Guiné-Bissau tem sido prejudicada pelos jogos de interesses entre os países que integram as duas organizações, neste caso, a CPLP e a CDAO.
A Guiné-Bissau acaba por ser, de alguma maneira, palco de uma certa desforra de intervenções, de clivagens noutros campos de atuação entre parceiros, entre membros do CPLP e interesses da CDAO, por exemplo. Portanto, naturalmente, que tudo isso vai pesando, mas é a dinâmica da geopolítica.
Para Timóteo Sabambunde, a CPLP deve adotar uma nova estratégia da sua presença na Guiné-Bissau, que passaria pelas articulações políticas e diplomáticas com a própria CDAO.
É possível ainda que a CPLP tenha uma maior efetividade, uma maior assertividade, um engajamento mais produtivo, mais efetivo aqui na Guiné-Bissau, mas isso não vai acontecer naturalmente. Acho que isso vai acontecer a partir de articulações políticas, diplomáticas, a nível das duas organizações, para que se possa compreender e aceitar, não é, a importância dessas duas plataformas na resolução e nos esforços com vistas à retomada da normalidade política e governativa na Guiné-Bissau.
Era o especialista para assuntos da diplomacia internacional, Timóteo Sabambunde. Lassana Kassama, é a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, em Bissau. Bissau, onde estamos presentes em várias cidades. Estamos, por exemplo, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sishaoko e Leste FM em Gabu, e com a Rádio Papagaio em Buba. Na capital Bissau, de onde reporta o Lassana Kassama, estamos na Pisgiti e Capital FM. 13 horas 44 minutos aqui em Washington, 17h44 em Bissau. Depois de Bissau, voltamos a Moçambique, onde as Nações Unidas vão lançar esta quinta-feira um novo apelo de emergência para salvar a vida de 2 milhões e 500 mil residentes do centro de Moçambique afetados pelas calamidades naturais. Segundo apurou o nosso correspondente Francisco Júnior, é necessário um valor adicional de cerca de 400 milhões de dólares americanos para prestar assistência humanitária urgente à população flagelada pelos ciclones Idai e Kenneth e pela seca até maio de 2020. Este apelo vai ser lançado esta quinta-feira em Maputo para a coordenadora residente humanitária das Nações Unidas no país, Mirta Collard, Augusta Maíta, que é diretora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, e também estará presente outras figuras que representam assistência humanitária em Moçambique. Francisco.
A ONU decidiu lançar um novo apelo de emergência na tentativa de salvar a vida de 2 milhões e 500 mil moçambicanos.
No total, as organizações humanitárias trabalhando aqui em Moçambique, não só as Nações Unidas, mas também as ONGs que trabalham na resposta humanitária, entre todos nós conseguimos arrecadar 195 milhões de dólares, que fica muito abaixo dos 440 que foi inicialmente pedido para fazer frente às necessidades humanitárias aqui no país. Isso foi mais ou menos uns 44% do que foi pedido. Então agora, com esse novo apelo internacional, nós estamos pedindo, além desses 440 que já tinha sido solicitado, um valor adicional de 398 milhões de dólares para a nova etapa da resposta humanitária aqui no país.
Saviano Abreu, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, escritório esse baseado em Nairobi, Quênia, diz que precisa-se desse valor com urgência, pois a época chuvosa vai começar em breve, e há ainda muitos moçambicanos a sofrer.
Não esqueçamos as pessoas de Moçambique, não esqueçamos as pessoas que foram afetadas pelos ciclones e vamos tentar entre todos, como aqui a gente fala, estamos juntos, né? Vamos estar juntos também com as pessoas durante esse próximo período agora que pode ser crítico para aquelas pessoas que já estão de maneira muito vulnerável aqui no país.
Saviano Abreu, porta-voz do Escritório Regional das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, esclareceu ainda que os valores a solicitar nesta quinta-feira não têm nenhuma relação com os 3 bilhões e 200 milhões de dólares americanos que o governo moçambicano pediu numa conferência na Beira para a reconstrução pós-ciclones em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Nós continuamos aqui em Washington com a emissão vespertina, quando são 13 horas e 47 minutos, 19h47, em Moçambique, já é noite para as bandas do Índico. Também é noite para os lados do Atlântico. Vamos agora à banda que é Luanda. Iniciou hoje, nesta cidade, o julgamento do antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, o general José Maria. Ele é acusado de ter desviado documentos após a sua exoneração e recusado devolvê-los, incorrendo assim no crime de insubordinação. Um dos documentos é relativo à Batalha de Cuito Guaraval, que, segundo a acusação, teriam custado ao Estado mais de 2 milhões de dólares americanos. A defesa pediu a sua absolvição. Detalhes com o Coque Mukuta.
O antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General António José Maria, que se encontra em prisão domiciliar e arrisca-se em 2 a 8 anos de prisão como autor de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de caráter militar e insubordinação. O primeiro dia serviu apenas para a leitura da acusação do Ministério Público, despacho de pronúncia e a contestação da defesa. Em reação ao início do polêmico julgamento de Zé Maria, o jurista Pedro Capracata entende ser uma retaliação de desavença entre generais angolanos.
A leitura que eu tenho é que este é um ato de retaliação. E isto é produto de desavenças entre os generais. O que o general Zé Maria foi enquanto chefe, o comportamento dele para com os outros e agora os outros para com ele. Isso não tem nada a ver com a justiça.
Capracata Lembra que no passado o general Zé Maria humilhou vários outros generais e por isso arrisca-se numa pena de 8 anos.
Isso porque o que eles querem é humilhar o Zé Maria, o general Zé Maria, da mesma forma que, no segundo o entender dos seus autores, ele também humilhou numa altura em que ele era certo.
Já Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, reagindo à proibição da recolha de fotos, áudios e vídeos naquele julgamento, entende que ficará difícil os jornalistas ilustrarem melhor os factos no julgamento e questiona o que se quer preservar com esta atitude.
Se, por um lado, o juiz entende que não deve-se gravar a audiência toda total, provavelmente pode ser compreensível, para não se expor uma ou outra situação, mas agora impedir que se gravem pelo menos imagens que possam ilustrar a peça jornalística, na verdade aí estamos a ser forçados a ter que fazer um trabalho sem que não pode, poderá não estar completo. Agora, nós podemos consentir que o juiz nos impeça de gravar a audiência toda, mas já não podemos consentir, por exemplo, que nos permite tirar algumas imagens que possam servir para nós ilustrarmos, por exemplo, a nossa peça jornalística.
Koki Mukuta, Luanda.
Os Estados Unidos assinalam hoje o aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos quais mais de 3 mil pessoas morreram em Nova York, Virgínia e Pensilvânia. Foi a 11 de setembro de 2001, passam 18 anos. O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania saíram ao exterior da Casa Branca para observar um minuto de silêncio às 8 horas e 46 minutos, hora em que o primeiro dos 12 aviões desviados por terroristas da Al-Qaeda embateu contra o World Trade Center em Nova York. Mais tarde, Trump falou no Pentágono, em Virgínia, nos arredores de Washington, às famílias das 184 pessoas mortas no ataque com outro avião. Em Nova York, na cerimónia anual no local onde estava o World Trade Center, foram lidos os nomes das pessoas mortas. O vice-presidente americano, Mike Pence, deslocou-se a Pensilvânia, ao local onde um outro avião desviado pelos terroristas se despenhou. Numa rara comunicação ao país, o presidente dos Camarões, Paulo Biya, disse que depois de todos os esforços que ele envidou para resolver a crise separatista nas regiões de língua inglesa, os combatentes que se beneficiam do apoio financeiro de camarões na diáspora continuam a destruir o seu país.
Malgré ces efforts du gouvernement, des mouvements radicaux,
o presidente dos Camarões, Paulo Biya, afirmando que apesar das tentativas planeadas pela diáspora do seu país para destabilizar Camarões, ele está feliz por as forças de defesa e segurança do país terem lutado muito e capaz esteja gradualmente retornando às regiões instáveis. Ele diz que todos os países do mundo devem ajudá-lo, impedindo que a diáspora camaronesa patrocine os rebeldes.
Il est indispensable de rappeler que les ministres et autres responsables ne sont pas nommés.
Paulo Biya, por outro lado, disse que deu instruções claras para os que sofrem resultado recebam assistência humanitária dentro e fora dos Camarões e que a narrativa sobre a marginalização dos que falam inglês é infundada. Ele disse que desde que os advogados e professores de língua inglesa começaram a protestar em 2016, pelo que eles chamavam de domínio do francês sobre o inglês, foram recrutados mais professores de língua inglesa e criado um departamento de inglês no Tribunal Supremo para atender os falantes. Esta violência nos Camarões criou pelo menos 2 mil mortes, outros tantos milhares fugiram para países vizinhos. Continuamos na nossa emissão vespertina da Voz da América, transmitindo em língua portuguesa notícias do Zimbábue. Dão conta que o corpo de Robert Mugabe já se encontra no país. As cerimónias fúnebres iniciam sábado e ele será sepultado no domingo.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Africanos de Qualificação para o Mundial de Futebol. Isto porque vai haver 4 países a falar em português na segunda ronda de qualificação. Cabo Verde já estava qualificado para a segunda fase e ontem juntaram-se Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. O 5º país africano de língua portuguesa, São Tomé, foi eliminado pela Guiné-Bissau. Mas ontem pregou um susto aos guineenses. Estava a ganhar por 1-0 ao intervalo em Bissau. 2 golos de Joseph Mendes na segunda parte deram a vitória aos guineenses, que já haviam um ganho na primeira mão por 1-0. E quem é Joseph Mendes? Joga no Ajaccio, uma equipa da 2ª divisão da França, baseada na ilha da Córsica. E Joseph Mendes não nasceu na Guiné-Bissau, nasceu em França, mas é guineense e marca golos. Não podíamos deixar de fazer aqui referência ao que se passou ontem em Harare, onde o Zimbábue recebia a Somália, depois de perder sensacionalmente a primeira mão por 1-0. Pois ontem, Zimbábue marcou aos 77 minutos, anulou, portanto, essa vantagem da Somália, mas a 5 minutos do fim, Somália iguala e há festa grande no Banco Somali. 1 minuto depois, a 4 minutos do fim, Zimbábue adianta-se 2-1. Mas isso não chega para passar. E já no tempo dos descontos, novo golo do Zimbábue. Bye bye Somália, verdadeiramente dramático. Agora vamos para a segunda fase de qualificação. 40 nações divididas em 10 grupos. Os vencedores dos grupos avançam para a terceira ronda, que é disputada em sistema de eliminatória, e de onde sairão os 5 representantes para o Mundial de 2022. Para já, contudo, vamos aguardar pelo sorteio para os 10 grupos, onde estão lá, portanto, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. Agora vamos para a Europa, para os jogos de ontem de qualificação para o Euro 2020. Ontem a Inglaterra bateu o Kosovo num jogo emocionante, muitos golos, 5-3. Inglaterra vai bem, comanda o seu grupo, o grupo A, com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, mais 3 pontos que a República Checa, mais 4 que o Kosovo, e a República Checa e o Kosovo têm mais um jogo que os ingleses. Os campeões do mundo, a França, também vão bem. Ontem, vitória fácil sobre Andorra, 3-0, mas no seu grupo, o grupo H, tem concorrência da Turquia, que ontem foi à Moldova ganhar 4-0. Turquia e França estão no topo do grupo, 15 pontos, mais 3 que a Islândia, que ontem perdeu com a Albânia, 4-2. Ontem, Portugal foi à Lituânia vencer, à vontade, 5-1. 4 golos de CR7, Cristiano Ronaldo. O jogo estava empatado ao fim do primeiro tempo, mas a segunda parte foi outra história. Com esses 4 golos, Cristiano Ronaldo aproxima-se do recorde do iraniano Ali Daei, que marcou 109 golos ao serviço da seleção iraniana. Ronaldo ontem aumentou para 93 o número de golos ao serviço da seleção de Portugal.
Para mim é um orgulho representar a seleção. Estamos a passar por um bom momento. Eu estou a passar por um momento. A equipa esteve bastante bem hoje, como esteve também contra a Sérvia. E é desfrutar, deste momento, não só por ter marcado os golos, mas por ver o nível que a equipa tem demonstrado nos últimos anos. Por isso, estou muito feliz por isso. Os próximos 2 jogos, um em Portugal e o contra o Luxemburgo, depois fora contra a Ucrânia. Acho que se ganharmos mais um dos jogos, acho que já é suficiente.
Portugal está em segundo lugar no seu grupo, a 5 pontos da Ucrânia, que tem, contudo, mais um jogo. O próximo jogo de Portugal é contra Luxemburgo. Deve dar para Ronaldo marcar mais golos. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Importantes 3 pontos para dar sequência à vitória da Sérvia, porque senão não teria significado. E estamos mais perto, 4 finais para disputar e 4 vitórias para conquistar, para chegarmos ao fim, em primeiro lugar.
Fernando Santos já parecia um pouco cabisbaixo. Perguntaram-lhe depois sobre os 4 golos de Ronaldo.
Que é o melhor do mundo. Isso é a prova clara e inequívoca que é o melhor jogador do mundo.
Fernando Santos e a sua opinião sobre Cristiano Ronaldo, que é sem dúvida um grande goleador.
Até o final desta meia hora de emissão, o resumo das notícias. O porta-voz do governo iraniano diz que a dimissão do conselheiro de segurança nacional americano John Bolton poderá permitir ao presidente Donald Trump lidar com o Irã de modo menos tendencioso. Os Estados Unidos assinalam hoje o aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em que mais de 3 mil pessoas morreram em Nova York, Virgínia e Pensilvânia. Passam 18 anos. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é bastante simples. Basta escrever VOA Português. E falo connosco durante todo o dia no nosso número do WhatsApp, que é o mais um 908-652-4584. Aqui em Washington, são neste momento 14 horas e 1 minuto. Ao microfone, Amancio Miguel, na produção Leo Sahil e na técnica, Ted Crafton. Hoje nas notícias, um porta-voz do governo iraniano diz que a dimissão do conselheiro de segurança nacional americano John Bolton poderá permitir ao presidente Donald Trump lidar com o Irã de um modo menos tendencioso. Os Estados Unidos assinalam hoje o 18º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos quais mais de 3 mil pessoas morreram em Nova York, Virgínia e Pensilvânia. Os restos mortais do antigo presidente do Zimbábue, Robert Gabriel Mugabe, chegaram hoje ao aeroporto de Harare, onde se encontrava uma guarda de honra e cerca de 2 mil apoiantes, familiares e entidades governamentais. E hoje, por ser quarta-feira, teremos esta questão da morte de Robert Mugabe na nossa rubrica Agenda Africana. Também na nossa emissão iremos falar da vida aqui na América. Continue conosco, acompanhando esta nossa emissão vespertina. E para começar a nossa reportagem, vamos a Moçambique, onde analistas dizem que esquemas de corrupção envolvendo agentes do próprio Estado estão a dificultar o combate ao tráfico de drogas. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
As Nações Unidas afirmam que Moçambique se tornou um corredor de grandes volumes de drogas, principalmente heroína, o que para o analista Fernando Mbanzi é uma verdade.
A partir dos episódios que temos estado a acompanhar, a partir das detenções e de outros cenários que envolvem situações de anos, dá para chegar a uma conclusão de que realmente o tráfico de drogas é um problema sério neste país. E estudos internos também já provaram que efetivamente muitas fronteiras nossas servem de alguma maneira como pontos de entrada e de saída de substâncias proibidas, como a droga.
Banzi afirmou que sem um trabalho sério de luta contra a corrupção no seio das instituições que devem combater o tráfico de drogas nas fronteiras, incluindo aeroportos, Moçambique será sempre um grande corredor. As autoridades reconhecem isso, mas nada fazem para inverter o cenário, acusou Fernando Mbanzi.
O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, disse diretamente que os agentes da polícia da República de Moçambique estavam envolvidos em ações de tráfico de drogas, em ações de facilitação, tanto de entrada de pessoas, assim como de passagem de drogas, incluindo até passagem de produtos da fauna, até de pessoas também sem os devidos documentos de viagem.
O seu turno, o analista Francisco Matinho, considera a corrupção um grande obstáculo à luta contra o tráfico de drogas, fenómeno que em Moçambique esteve ligado ao boom que se registrou no setor da construção nos últimos anos em Moçambique, tal como foi reconhecido por um prominente procurador do país, Augusto Paulino.
Grande parte desse parque imobiliário era fruto do tráfico. a economia moçambicana não gerava dinheiro suficiente que é para justificar os níveis de corrupção que havia em Maputo.
E qual tem sido a atuação das autoridades relativamente a essa questão?
O governo já não esconde. Nós temos em Moçambique um problema grave, que é o problema da corrupção. Ainda ontem mesmo, o comandante-geral da polícia, Bernardino da Rafael, esteve na formatura na 11ª Esquadra e reconheceu lá que o aeroporto tinha sido transformado em Dumbanengue, que em português significa mais ou menos um mercado informal, né? Em que passa por ali droga, passa por ali produtos protegidos faunístico, assim por diante. Quer dizer, isso é um problema de corrupção generalizada. Tudo isso passa por ter um judiciário muito forte.
Para Laurence Macoco, eventualmente, alguns dos hotéis de luz construídos no norte de Moçambique resultaram do dinheiro da droga.
A entrada, normalmente, dessas grandes quantidades de droga é a partir de Nampula, de Nacala e Cabo Delgado. Se for a ver na província de Nampula, até hoje encontra lá grandes construções, sobretudo hotéis de luz, de alguma forma acabam ficando às mostras, né? Então, questiona-se qual é que é o interesse que estas proprietárias em construir esses tais hotéis.
Pois.
Então, pressupõe aquilo lavagem de dinheiro proveniente desse tráfico.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Emissão vespertina da Voz da América, disponível em Cabo Verde, na rádio Mora Beza. E agora, a economia no mundo com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta quarta-feira, começamos por falar da apresentação técnica, conhecida internacionalmente por Roadshow, que antecedeu ao concurso público internacional de atribuição de direitos minerais para a prospeção e exploração de diamantes, ferro e fosfatos em Angola, que foi realizada ontem no Dubai e juntou 76 individualidades em representação de 21 empresas e instituições financeiras daquele país. Em exposição estiveram as minas de Kassala Kitungo, no Kwanza Norte, com depósitos de ferro do Lukunga, no Zaire, e Cácatas, em Cabinda, ricas em fosfatos, e as de Chitengo e Kamafuku-Kamazambo, na Lunda Norte, com grandes reservas de diamantes. O Roadshow foi o primeiro em um conjunto de três, programados pelo estrangeiro. O próximo acontece em Pequim, no dia 16 de setembro, e o último, a 30 deste mês, em Nova Iorque. O primeiro foi realizado no dia 27 de agosto, em Luanda. Em Moçambique, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayana, disse hoje em Maputo que o país vai instituir um fundo soberano com as receitas da indústria extrativa, faltando apenas definir o montante e a finalidade da verba. Uma vez assegurada a existência do fundo soberano, disse Malayana, num seminário realizado pela Financial Times, falta definir quanto dinheiro proveniente das receitas da indústria extrativa será canalizado para a referida conta e o volume de poupança e de investimento. A agricultura, pescas, turismo e indústria são áreas que devem ter uma comparticipação cada vez mais crescente na economia moçambicana para que o crescimento não se concentre apenas no gás natural, defendeu o ministro. Nos Estados Unidos, os preços ao produtor subiram inesperadamente em agosto e os preços ao produtor subjacentes recuperaram-se, mas esses dados não mudarão as expectativas do mercado financeiro de que o Banco Central cortará as taxas de juros novamente na próxima semana para apoiar uma economia em desaceleração. O Departamento do Trabalho divulgou hoje que seu índice de preços ao produtor para a demanda final avançou 0,1% no mês passado, com um salto no custo dos serviços que compensou a maior queda no preço de bens em 7 meses. A Bolsa de Hong Kong quer comprar a Bolsa de Londres e por isso apresentou uma proposta de 32 mil milhões de libras, cerca de 38 mil milhões de dólares, para fechar a aquisição, de acordo com o Financial Times. A Bolsa da antiga colônia britânica defende que a proposta visa fortalecer os dois negócios e ajudaria que ambos reforçassem a oferta de produtos no mundo todo. Esta proposta surpresa surge 5 semanas depois de a Bolsa Britânica ter anunciado o seu próprio acordo, como lembra o jornal Guardian, uma fusão surpresa com o grupo de dados Refinitiv, que pertence à agência Reuters.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola fala só, próxima sexta-feira, não perca mais uma emissão dedicada aos temas sociais, políticos e culturais de Angola, o nosso programa de interatividade sexta-feira. Os restos mortais do ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, chegaram hoje ao aeroporto de Harare, onde se encontrava uma guarda de honra e cerca de 2 mil apoiantes, familiares e entidades governamentais. A viúva de Mugabe, Grace, sentou-se ao lado do atual presidente Emmerson Mnangagwa, enquanto uma banda musical entoava uma canção gospel. Mnangagwa, que afastou Mugabe do poder num golpe militar em 2018, saudou o antigo presidente como um símbolo do apoio pan-africanismo e pai da nação, acrescentando que o seu trabalho e ideologia continuarão a guiar o país. Vários chefes de Estado africanos deverão participar na cerimónia oficial fúnebre no sábado, mas continua a desconhecer-se onde será sepultado Mugabe no domingo. Na rubrica Agenda Africana, o Álvaro Lugero Andrade aborda com especialistas africanos, nomeadamente Genoel Gonçalves, que é economista e conhecedor da história, ele é angolano, e também com o moçambicano Carlton Cadeado, professor de Relações Internacionais, e o antigo estadista cabo-verdiano Pedro Pires, o legado de Mugabe, a visão destas três figuras sobre Robert Mugabe na agenda africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Agenda Africana aqui na Voz da América. Na passada sexta-feira, o mundo assinalou a morte do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, aos 95 anos de idade, num hospital em Singapura, onde recebia tratamento médico há 5 meses. O anúncio foi feito pelo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa. A partir daí, houve várias reações quanto à figura de Robert Mugabe, que nasceu a 21 de fevereiro de 1924, na década de 1970, liderou a guerrilha contra o governo da ex-colónia britânica. Em 1979, a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, reconheceu oficialmente a independência da Rodésia, como era chamado o país. No ano seguinte, Mugabe foi eleito primeiro-ministro. No início do seu mandato, ele conseguiu unir a população através de uma política de reconciliação racial e, por ter sido um dos ícones da luta pela independência, muitos o consideraram um herói, que acabou com o governo da minoria branca, ampliando o acesso à saúde, à educação para a população negra. Entretanto, mais tarde, ele veio a revelar-se um autocrata que levou a economia do Zimbábue à ruína, de acordo com os analistas. Os últimos anos da sua presidência foram marcados por violações de direitos humanos e corrupção que colocaram o país sob sanções internacionais. Ele renunciou em 2017 devido à pressão do próprio partido e dos militares. Nesta edição da Agenda Africana, vamos tentar reconstruir um pouco também a imagem que se tem de Robert Mugabe. Eu falei com Pedro Pires, antigo combatente pela independência de Cabo Verde, e também ele, antigo presidente e ministro do arquipélago, também com o economista e investigador Joanel Gonçalves, e igualmente com o historiador moçambicano Carlton Cadeado. Praticamente, a ideia é recuperar a imagem que fica de Robert Mugabe. Comecei por falar com o antigo primeiro-ministro e presidente de Cabo Verde, Pedro Pires.
O Robert Mugabe lutou primeiro contra o colonialismo inglês, depois contra
o regime racista da minoria branca que se instalou na Rodésia do Norte.
Uhum.
E é desse combate, através de um combate armado, mas também através de negociações diplomáticas, que conseguiram a libertação da Rodésia do Norte, da Polónia Rodésia do Norte, depois do regime minoritário de Jan Smith, e se erigiu um novo Estado africano soberano, o Zimbábue.
Uhum.
O papel de Robert Mugabe em tudo isso, está claro que teve um papel de relevo, sim, teve um papel de relevo nesse processo que conduziu à libertação da Rodésia Norte, e teve um papel também importante na edificação do Estado soberano independente do Zimbábue. A vida dele foi dedicada a isso. A lembrança que podemos ter é que alguém que convencido que tinha razão e que combateu até a independência do seu país, isso quer uma luta complexa, porque incluía também o aspecto diplomático, as negociações com o Reino Unido, isso veio a dar o Estado de Zimbábue. Eu entendo quando nós analisamos o percurso, o papel dos líderes que conduziram a independência dos países africanos, das antigas colónias, devemos ter em conta, analisar o contexto.
Uhum.
O contexto em que se bateram, as dificuldades que tiveram no plano interno, mas também no plano externo, porque a luta não era só contra Jan Smith, mas é toda uma herança, contra toda uma herança do colonialismo inglês. A Inglaterra e os seus interesses estavam bastante presentes aí no Zimbábue.
O problema da terra é uma questão que continua e que ninguém na África Austral conseguiu resolver até agora, na ótica de Pedro Pires, que defende que o tempo irá ajudar-nos a entender as posições e as medidas tomadas por Robert Mugabe. O também combatente pela independência diz, no entanto, não ter pressa em condenar ou absolver o antigo presidente do Zimbábue.
Entendo que se deve ter em conta, ao analisar, ao tentar apreciar o papel de Robert Mugabe, deve ser o problema sério de alguns países da África Austral, que é a questão da terra, das expropriações dos antigos proprietários negros, africanos, negros, a expropriação e a transferência dessas propriedades para uma minoria branca. Ora, isso criou uma situação, do meu ponto de vista, bastante complicada, em que foram acontecimentos recentes, porque teriam sido nos anos 30, nos anos 40, e o Zimbábue ganhou a independência, as feridas estavam abertas. É a partir daí que devemos tentar compreender o percurso de Robert Mugabe, as decisões que tomou, as intenções, o que é que queria. Mas, de todo modo, questão da terra, a propriedade da terra, a transferência da terra aos antigos proprietários negro-africanos, é uma questão muito complexa na África Austral. É complexa no Zimbábue. Talvez no Zimbábue fosse uma situação mais clara, mas você sabe que a África do Sul não resolveu ainda o problema da terra.
Claro.
De vez em quando vem para o debate público. De modo, ao analisar tudo isso, nós vamos ter em conta esse contexto. O que fez o homem? Eu, pessoalmente, não tenho pressa nem em condenar, nem em absolver a Robert Mugabe. O que eu chamo a atenção das pessoas é que devemos deixar que o tempo nos ajude a ver mais claro o que aconteceu, o papel de uns e de outros. De modo que essa é a minha posição, é a minha análise. Mas eu entendo que Robert Mugabe foi um grande combatente, que Robert Mugabe foi um líder que conduziu uma luta e que teve a vitória num contexto complicado, mas que viu-se também diante de situações muito complicadas, de pressões externas, de ingerências externas, que o levou certamente a tomar decisões que seriam diferentes se não houvesse esse contexto de pressão e essas ingerências. Um outro aspecto que eu procuro analisar é que os processos de identificação dos Estados soberanos africanos são muito mais complexos do que as pessoas pensam e não dá para ter pressa de condenar ou absorver. Devemos aprofundar, tentar compreender e ver como melhorar aquilo que foi feito.
A dicotomia da vida de Robert Mugabe é também destacada pelo jornalista e historiador angolano Jornal Gonçalves, para quem o caráter ditatorial do antigo presidente, que perseguiu opositores de forma cruel e destruiu a outrora florescente economia do Zimbábue, supera a imagem do herói. Jornal Gonçalves falou com o meu colega de redação, João Santa Rita, e também abordou a questão da independência do Zimbábue, depois das independências de Angola e Moçambique, e o peso de cada uma dessas independências na região austral da África.
É controverso, o problema é o seguinte, quer dizer, é que aquilo que os políticos fazem no final da carreira é que aparece como o mais lembrado pela sociedade. Ou seja, que o mal que Roberto Mugabe fez ao Zimbábue, em termos económicos e em termos sociais, ultrapassa muito a memória histórica da sua participação na luta contra o racismo e pela real descolonização do Zimbábue. Ou seja, ele destruiu o capital político que tinha construído durante a luta de libertação.
Sim. Em termos da luta de libertação, nós sabemos que a independência do Zimbábue veio já após, portanto, a independência de Moçambique e de Angola. Achas que a independência do Zimbábue foi importante neste aspecto, vá lá, da libertação total da África Austral, ou foi apenas um passo que era inevitável?
Não, foi um passo que era inevitável e foi facilitado pela independência de Angola e de Moçambique. As independências de Angola e de Moçambique, agora com o recuo, com a análise que a gente faz, é que alteram completamente o quadro estratégico da África Austral. E o Zimbábue era um campo de batalha, inclusive, digamos, secundário. O campo de batalha principal era a África do Sul e os campos de batalha que podiam fazer pressão sobre isso eram Angola e Moçambique. Ou seja, que mesmo a África do Sul, naquela altura, sentiu que o regime de Ian Smith era insustentável e colaborou com os americanos na retirada do Ian Smith. Mas não foi a luta do Zimbábue que foi a mais determinante de todas. De longe, foi Angola e Moçambique. E é interessante lembrar aqui uma frase do primeiro presidente de Angola, o Neto, uma frase pronunciada em Moçambique, quando ele referiu, e isto dá justamente a centralidade e a importância das lutas em Angola e Moçambique, quando ele disse que, pronto, a fase da luta naquele momento era pela Namíbia e pela África do Sul, mas os mortos estavam em Angola e Moçambique.
A imagem de Robert Mugabe não se diferencia nas várias análises e leituras que se fazem, particularmente desde a morte dele na passada sexta-feira. Falei hoje com o historiador e investigador moçambicano Carlton Cadeado, que também aborda o legado do antigo presidente.
É difícil ter uma única imagem de Robert Mugabe. A primeira grande imagem que todos conhecemos é de grande nacionalista africano e zimbabuiano até o ano 2000. Depois do ano 2000, aparece a figura de Robert Mugabe muito associada aos problemas de economia e do desastre que está-se a viver do ponto de vista socioeconómico agora.
E do ponto de vista do legado político, será que teremos podemos falar de um legado político claro, das suas teorias ou posições em relação, por exemplo, à economia, em relação às liberdades, em relação à terra?
Sem dúvidas. Robert Mugabe sempre foi um defensor da africanidade, do orgulho africano. Robert Mugabe sempre foi um defensor da imagem de um Zimbábue livre, com terra para as pessoas, apesar de ter falhado na forma como ele implementou essa sua convicção de liberdade e de direitos dos zimbabuianos.
Os líderes da geração da independência já estão a morrer, outros já passaram a reforma. Será que vamos ter líderes que poderão trazer esta visão africanista, posição um pouco mais radical talvez, como Robert Mugabe, ou não?
A posição africanista nota-se hoje em dia, sobretudo quando existe um confronto entre os líderes africanos e as posições das potências europeia e até americana. Mas há uma posição mais suave dos atuais, comparativamente a Robert Mugabe, que assumiu corajosamente a decisão de confrontar. Então, os próximos, os que continuam, não vão fazer a mesma confrontação, até porque têm na memória o preço caro que Robert Mugabe pagou por ter feito essa confrontação.
A questão das sanções, principalmente.
Exato, as sanções. Neste momento, quase todos os países estão muito focalizados e quase todos os líderes estão muito focalizados na questão eleitoralista e temem qualquer tipo de confrontação que possa pôr em causa a relação com essas grandes potências e pagarem um preço caro que depois possa ilegitimar dentro dos seus próprios países. Pode ser entendido como uma cobardia, mas é um exercício de cálculos de custo e benefício que é próprio de jogo político.
E dentro do Zimbábue, haverá uma corrente pró Robert Mugabe dentro do partido no poder? Ou pouco a pouco essa também essa corrente poderá vir a ser assimilada ou irá deixar para trás o legado de Robert Mugabe?
Eu creio, e quero sublinhar isso, que vai haver sempre uma corrente muito pró-Mugabe. Uhum. Mugabe governou o país durante 37 anos como primeiro-ministro, depois como presidente, e foi marcante na vida do Zimbábue, sobretudo por causa desta veia independentista. Uhum. E não nos esqueçamos que durante muito tempo, enquanto Robert Mugabe esteve a governar, praticamente o meio rural todo era visto na imagem de um único líder como Mugabe. Então, para muitas pessoas, essa memória vai continuar, mesmo dentro da ZANU-PF. O Mnangagwa vai pagar um preço muito caro de ter tirado o Mugabe da forma como tirou.
Assim termina mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Hoje o tema foi o legado, a imagem de Robert Mugabe, o antigo presidente do Zimbábue, que faleceu na passada sexta-feira, 6 de setembro. Eu falei com o antigo primeiro-ministro e presidente de Cabo Verde, bem como combatente pela independência, Pedro Pires, também com o historiador e jornalista angolano Jornal Gonçalves e o historiador e investigador moçambicano Carlton Cadeado. Até a próxima quarta-feira. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Continue com a Voz da América.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade, e a rubrica Agenda Africana em debate. O legado de Robert Mugabe. O resumo de notícias até o final da nossa emissão vespertina. E este resumo começa aqui nos Estados Unidos, país que assinala hoje o aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos quais mais de 3 mil pessoas morreram em Nova York, Virgínia e Pensilvânia. O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania saíram ao exterior da Casa Branca para observar um minuto de silêncio às 8 horas e 46 minutos, quando o primeiro de 12 aviões desviado por terroristas da Al-Qaeda embateu contra o World Trade Center em Nova York. Mais tarde, Trump falou no Pentágono em Virgínia, nos arredores de Washington, às famílias das pessoas mortas num ataque com outro avião. Em Nova York, na cerimónia anual, no local onde estava o World Trade Center, foram lidos os nomes das pessoas mortas. O vice-presidente Mike Pence deslocou-se a Pensilvânia, ao local onde um outro avião desviado por terroristas se despenhou. Um porta-voz do governo iraniano disse que a demissão do conselheiro de segurança nacional americano John Bolton poderá permitir ao presidente Donald Trump lidar com o Irão de um modo menos tendencioso. Ali Rabeio disse que Bolton era um símbolo de políticas agressivas e animosidade para com o Irão. Entidades do governo iraniano, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros Mohammad Javad Zarif, têm repetidamente acusado Bolton como uma pessoa que se opõe ao diálogo para resolver os problemas entre os dois países. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse ontem que o afastamento de Bolton não vai mudar a política externa do presidente Donald Trump. E por último, neste resumo de notícias, no Sudão, o presidente da República, Salva Kiir, e o líder rebelde, Riek Machar, concordaram em formar um governo de transição a partir de novembro, revela o Ministério da Informação. E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina deste 11 de setembro de 2019. Despedem-se na técnica Dan Crafton, na produção Leo Sahiru e a mais Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã. Continua a acompanhar a Voz da América no endereço www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.